agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Ira!
Vamos lá.
No dia 28 de julho de 2005.
Agora?
Agora. Anteontem, aconteceu que o IRA, o Irish Republican Army, que é o exército republicano irlandês, ele anunciou o fim. Ele falou, deu, não dá mais não.
Não conseguimos, ou conseguimos?
Certa forma conseguimos, de certa forma não conseguimos. E eu vou falar um pouquinho nesse episódio aqui pra você entender. Esse episódio é um grande resumão do que é o IRA, não a banda.
O IRA era um lance famoso, né?
Até hoje tem ainda uns... Como é que eu posso dizer? Uns relances do IRA aí rolando, porque acabou, mas vamos dizer que grupos dentro do IRA falaram, não acabou não, tá ligado? O IRA é uma parada grande, e aí quando o IRA oficialmente falou, acabou, vamos parar com essas brigas, em 2005, rolou meio que uma divisão em três dentro do IRA, né? E aí esse trio de ex-IRAs... Confuso, né? Mas essas três divisões aí, até hoje, dão umas...
Tá, o que é o IRA?
Muito bem, pra quem não sabe, o IRA é um conjunto de diversos grupos paramilitares da Irlanda, que no século XX, até um pouco no século XXI também, né? Nesse século que a gente tá vivendo agora, eles lutaram contra a influência dos British, a Inglaterra, lá na ilha da Irlanda. Não sei se você sabe, Alexandre, mas a Grã-Bretanha, aquela regiãozinha lá, tem uma ilhazona... que fica em Inglaterra e tal, e uma ilha menorzinha. A ilha menorzinha, ela hoje, ela é a Irlanda, República da Irlanda, que é onde a galera vai, né? Geralmente amigo, todo mundo tem um amigo que foi pra Irlanda.
Todo mundo tem um amigo. Todo mundo conhece alguém que foi expulso da Irlanda também.
Isso não conheço não, ainda.
Pô, conheço umas quatro pessoas que foram expulsas da Irlanda.
E aí esse é a República da Irlanda, também chamada de Irlanda do Sul, às vezes, né? Que é a parte mais ao sul, que é a maior parte, inclusive. Mas tem uma partezinha ali em cima, que é a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, que faz parte do que era o Reino da Inglaterra, entendeu? Essa regiãozinha é uma das... Se não me engano, é condados. Eu posso estar errando o nome exatamente. Mas faz parte da Inglaterra, tá ligado?
Ah, calma, volta aí. A Inglaterra era dona de tudo.
Era dona de tudo.
E aí...
Em 1922, rolou Irlanda se separa. Porque o rei da Irlanda... Cara, o rei da Irlanda e o rei da Inglaterra várias vezes foram o mesmo. Entendeu? Porque tudo parente ali, né? Só que em 1922 a galera se uniu e falou, não aguento mais, a Inglaterra fica aqui mandando e desmandando em tudo. E o IRA participou ativamente desse conflito, da guerra de independência da Irlanda.
O IRA é um bagulho velho.
É, um bagulho velho.
Ah, eu achei que, na minha cabeça, ó, alguém totalmente ignorante que não sabe. Eu imaginava que era uns caras meio terrorista, meio louco europeu, dos anos 80, 90.
Não. Não que você esteja errado também, né? Porque é bem comum pessoas chamarem o IRA de terrorista. E eu nem quero entrar nessa discussão se é ou não é. Porque, né, enfim, isso é um outro papo. Mas os caras explodiam a coisa, tá ligado?
Então
é foda. Exatamente. Mas é aquilo. Mas é aquilo, né, Lico? A gente entra naquela velha discussão que toda a cultura pop de 15 em 15 anos volta. Que é até onde você pode fazer o mal pra fazer o bem.
Tudo bem, mas explodiu coisa, terrorista.
É isso. É. Explodiu coisa, terrorista. Tá bom.
Explodir carro, assim.
Entendi.
Coisa terrorista. Entendi. Não, agora, se terrorista sempre é bom, sempre é ruim, aí é outra opção.
Necessariamente algo errado, ruim, não é isso que tá falando.
Eu posso fazer um grupo terrorista do bem, por exemplo.
Tá, então vamos começar o nosso episódio maravilhoso. Inclusive, já peço pro ouvinte deixar o like, comentar isso e comentar até a resposta da pergunta que eu vou te fazer agora. Alexandre, pelo quê você pegaria em armas?
Tu já fez essa pergunta três vezes.
Já?
Três vezes.
É? E quais
nada, cara.
Ah, é?
Nada.
Nada?
Não, as respostas que eu já dei. O que eu admiro muito, e eu sei que tu não admira tanto, é liberdade de expressão.
Admiro, mas...
Não, mas tu não é algo que tu... Eu sei que tu não pegaria em armas por isso.
Talvez não.
É. Eu tenho um apreço, apesar de não gostar de quem tem apreço também. Assim como MMA, eu gosto, mas não gosto de quem gosta. Geralmente. Tenho um apreço forte por liberdade de expressão, mas... Eu não sei, cara. Eu acho que é muito difícil. Acho que tem que ser algo muito, muito pessoal. Eu acho que meu senso de empatia não é tão grande. Eu acho que assim, se eu...
Frase ruim de se dizer, cara.
Você não, pensa... Pra tu ver como não é, eu nem me importo.
Não, não.
Não, eu digo senso de... Pô, cara, porque tem muito motivo pra gente pegar em armas
sim,
agora.
Sim.
E a gente não pega em armas agora, eu acho, por falta de empatia.
Sim.
E estou assumindo que faço parte disso. É simples.
Entendi, entendi. Mas vem cá.
Eu não sei, cara. Não... Eu acho que tem que ser algo muito pessoal.
Entendi. Num lance coletivo, você acha que isso seria bem difícil?
Ou oportunidade também. Porque se viesse com um armão irado pra mim...
Uma casona dourada.
Pô, eu tô num... Eu, inclusive, pesquisei o preço de uma arma de sniper. É, R$52 mil pra trazer.
Por que você pesquisou isso, cara?
Não posso falar. Eu posso falar, cara. Mas quero deixar claro que, vizinho, para com esse barulho.
Brinca essas coisas,
é, não. Para com esse barulho. E vou dizer outra coisa. Vizinho que, não, que tem gato e não botou tela, pois é. Não gosto, não gosto. Tem que, se tiver gatinho, tem que pôr tela.
Justo, justo.
E aí, se não tiver, R$52 mil.
Isso me separa de fazer coisas contigo, entendi.
Ah, não ia gastar esse dinheiro.
Entendi, Nico, entendi.
Tudo, mas tu não, falando sério, tu não acha que isso também atrai?
O que atrai?
Uma arma irada.
Eu acho que a moral e a beleza, sabe? A arte por trás da coisa caminham completamente juntos, né? Um exército sem moral é muito mais fraco do que um exército com moral.
Musiquinha.
Musiquinha.
Aquele negócio, o cara vai morrer e vai ter... Não sei quantas virgens. Aquele negócio, aquela ideia horrível.
É, mas naquilo ali já é tesão, né? Aquilo é outra coisa.
É que é muito ruim.
É, aquilo ali já... Enfim, aquilo, isso não é essa discussão. O que eu quero dizer é que é preciso ter beleza na revolução, entendeu? Porque a beleza, ela legitima muita coisa, sabe? Que se você morrer lutando por algo que você acredita ser legitimamente bom, foi uma boa morte, velho.
Não falta coisa. Não falta coisa. Não, falta empatia. Não falta.
Lógico,
coisa.
E falta você ter coragem. Falta você... A enxergar uma vitória naquilo, né? Porque muitas vezes a gente não vai lutar pelo que não vai dar pra ganhar, tá ligado? Tem muita coisa que a gente fala, igual o voto. Ah, não vou votar nesse... Eu gosto desse cara, mas esse aqui não vai ganhar. Vou votar nesse aqui. Então isso é a coisa mais normal do mundo. Eu não vou lutar porque não vai fazer diferença. Tem isso também, né? A arte e a política, né? Enfim, a mudança social caminham juntos, definitivamente. E inclusive isso, infelizmente, tem um lado negativo muito forte, né? Porque... Muita gente usa a arte, a religião, essas coisas mais inspiradoras como combustível para mudanças políticas, né? Então, é complicado, né, velho? É uma área muito complexa. Mas eu acho que o que eu procuro na minha vida é uma boa morte, né? Acho que todo mundo procura uma morte que você sinta durante o processo... Que valeu a pena, entendeu? Acho que, na verdade, isso é a coisa última, o the ultimate thing que a gente procura. Assim. A parada mais importante é uma morte legítima. E, definitivamente, lutar por algo melhor, por uma sociedade melhor, por um mundo melhor, é melhor do que morrer, sei lá, com uma doença.
Esse escrota. Vai estar no flyer que eu vou distribuir para pacientes terminais, no meu grupo terrorista que eu tô formando.
Boa, moleque.
Vários pacientes terminais.
Você vai morrer, brother. Você vai morrer, brother.
Três semaninhas. Veste esse colete, fica bem, esse coletezinho aqui.
Combina com seus olhos.
Esse coletezinho aqui, solta só um pino.
Lá dentro.
Lá dentro.
Naquele lugar.
Não posso falar.
É, não, vai lá. Não, mas sério, eu acho que é isso. E por isso, sabendo que a lutar por algo... correto, seja lá o que você julga como correto, né? Isso legitima a sua morte e as pessoas lutam, né? Porque...
Então, anos 80, né?
O quê?
Ah, se explodir, ser terrorista.
É.
Já passou um pouquinho, né?
Sei, cara. Acho que é uma coisa da nossa sociedade, assim, não
porque
é...
aqui no Brasil não...
Não é um lance muito normal, porque...
Excluindo aquele discurso, né, de...
Qual?
Terrorismo é o que fazem com a população. Sabe? Excluindo esse discurso.
Terrorismo não é lá a parada, né?
É, não pegou muito aqui, né?
Não pegou muito. Porque, sei lá, né, mano? Até bom, na real, né? Mas eu não sei, cara. Eu acho que eu não sei. Eu vejo uma falta de identidade no Brasil muito grande, sabe? Acho que o Brasil é um país que não tem um rosto, não tem uma cultura muito clara. Sabia disso? A gente meio que um pouco de tudo, e aí isso acaba não deixando o caldo grosso pra fazer coisas tão ousadas.
E o Ira?
Verdade, né? E o Ira, Alexandre? O Ira, que essa galera acusada de terrorista, um pessoal que já tacou bomba, já matou gente com arma de fogo em emboscada, matou gente nos becos.
Gente, que...
Ué, você sabe quem? É a galera que ou é da Inglaterra, da realeza britânica, ou é a galera que apoia.
Os invasores.
De acordo com eles, isso.
Ou os que estão pagando pau, baixando a cabeça pra filha da puta, pra ganhar dinheiro, sim.
Isso daí. Só que uma coisa que é interessante é que lá tem uma característica na realidade irlandesa e britânica, é que lá a religião, ela tem um caráter muito faz muito parte da política. Porque lá, a Inglaterra, ela é protestante. Tá ligado? Majoritariamente. Enquanto a Irlanda é majoritariamente católica.
Uhum.
Pelo menos a galera do IRA e tudo mais misturaram muito rapidamente o lance de ser católico, ser contra a Inglaterra e você ser protestante, ser a favor da Inglaterra e do domínio britânico sobre a Irlanda. Não que seja necessariamente. Mas igual, sei lá, aqui no Brasil a gente vê que há uma correlação entre pessoas evangélicas e pessoas de direita, por exemplo.
Existem correlações, por exemplo... não louquíssimas, mas que fazem sentido, né? Por exemplo, assim, é muito difícil encontrar um cara de direita a favor do aborto, né?
Esse isso, tipo de coisa. Exatamente.
Pensa alguém que defende o porte de arma e seja de esquerda.
Isso,
né?
É difícil. É... Tem, óbvio que tem.
Sim, tem.
Sim, lógico. Mas ou
dá,
que...
dá um tilt, assim, para as pessoas. As pessoas não entendem.
Você já presume que a pessoa é contra o aborto, por exemplo.
Tem, tem, sei lá, 30 pontos que tu acha que tem que estar a favor para estar em determinado
isso
lado,
é.
Né?
E isso é um pouco um sintoma de algo meio ruim, né? Porque você percebe que a pessoa não teve lá uma autonomia. Porque um caso específico não é o suficiente para você entender nada. Mas quando você vê que uma massa enorme concorda com as mesmas coisas 100% e a outra massa enorme com as mesmas coisas, você fala, pô, será que a galera tá pensando realmente? Tá tendo autonomia nos seus pensamentos e raciocinando ou apenas tá agindo como um efeito manada? Eu acho que uma sociedade sadia e plural seria uma sociedade...
Gosto dessa expressão.
Que é?
Plural, acho legal.
Tá bom.
Acho elegante.
Tá bom, é legal. E ela seria uma sociedade onde, independentemente das suas ideologias e posições políticas, houvesse uma mistura e até compreensível questões locais, sabe? E, enfim, você pudesse ser de esquerda e ultravalorizasse a liberdade de expressão, por exemplo. Que não é uma coisa muito comum, né? Normalmente quem é de esquerda não é tão assim, liberdade de expressão é tudo. Ou vice-versa.
Acho que
também,
em épocas, né? Acho que vai...
Em épocas, exatamente.
O que é mais louco ainda.
Isso. Tipo, se você fosse uma pessoa de esquerda durante a ditadura militar, a liberdade de expressão ia ser uma das suas principais bandeiras. Eu não posso falar mal do governo. Você, pô, sei lá, Caetano Veloso devia ter essa bandeira na época, tá ligado? Contra a ditadura, liberdade de expressão. E hoje o mundo foi se modificando e tudo mais que a esquerda fala, ok, liberdade de expressão, mas peraí, né? Tá ligado? Não é tão também tudo. É louco demais. E por isso, esses como é que eu posso dizer? Esses subtópicos ideológicos, eles se adaptam ao espaço e tempo específico de cada região.
E a gente tem que fazer um episódio. Quando a gente acabar esse Júlio Maluco, tem episódio todos os dias. Um dia a gente tem que pegar os 30 assuntos que dividem o Brasil e o mundo. E a gente tem que fazer um jogozinho de tipo, favor, contra. E aí...
Discutir.
É.
Cai na porrada.
Eu acho que a gente vai... Eu e tu... É foda que eu acho que a gente tem visões muito parecidas em grande parte das coisas. Fora as que tu tá errado. Mas, assim, tipo... A gente não vai divergir tanto de... Sei lá, dessas questões mais polêmicas, assim. Tipo, a arminha, o aborto...
Legalização, droga...
Eu acho que não vai ter muita graça por causa disso.
É, não, mas a gente desenrola. A gente cria.
Eu consigo muito ser contra tudo que tu...
Tu faz isso normalmente, já faz isso constantemente.
Por diversão. Entendi. Só, mas eu...
Entendi.
Consigo ser advogado.
Entendi.
Das coisas.
Tudo bem, Alexandre.
Socorro.
Temos muitas ideias para fazermos nesse podcast lindo. Mas agora vou conversar com você sobre o IRA, porque o IRA, ele até hoje tá metendo louco lá na Inglaterra, né? Você tem coisas acontecendo lá. Mas antes de eu chegar no hoje, eu quero falar com você que é importante entender que o IRA, ele vai... Se, hoje, principalmente, o foco é a Irlanda do Norte. Porque essa região faz parte da Inglaterra, né? Mas é na ilha da Irlanda. Então você tem ali um conflito, né? A região mais meio termo entre o irlandês e o britânico em si. E por isso lá tem muita gente que gosta do IRA. Fala assim, porra, aqui, esse bagulho de Inglaterra, nada a ver.
Separa essa porra.
Separa essa porra, junta com a Irlanda, a República da Irlanda. Ou separa e cria um próprio, né?
É, Vamos fazer um outro.
Foda, né, cara? Igual, por que que o sul, tá ligado, do Brasil não é separado? É a mesma coisa. Tem, não é fácil, entendeu?
Não, não pode separar. Porque senão não vai ter pra quem ficar reclamando.
É verdade.
Se separar o sul do Brasil, aí a gente não vai poder dizer, tem que separar. Vai perder o sentido da vida das pessoas que querem separar.
É verdade, é verdade. Bem, a principal luta, além de ser contra protestantes, né, uma coisa normal lá no IRA, era também ser contra políticos unionistas. Unionistas de Union, que defendiam a União, né? A galera que defendia que a Irlanda do Norte deveria ser junto. A galera do IRA lutava contra, falava que não, tem que separar, tem que ser separadinho, mas não conseguiram. Mesmo eles não conseguindo, eles continuaram lutando pra fazer isso, pra fazer a Irlanda do Norte ter um sentimento separatista em relação ao resto da Inglaterra.
Uhum.
Bem, Alexandre, o IRA ele tem ligações com outros grupos nacionalistas também, como o Sinn Féin, que é um grupo lá da Irlanda. É um partido que Sinn Féin significa nós mesmos ou nós próprios.
Uhum.
E eles são nativistas, né? Pelo nome, tá deixando isso bem claro. Mas é interessante ver que tanto o Sinn Féin quanto o IRA, eles têm características republicanas, às vezes nacionalistas, às vezes defendiam separatismo em relação, às vezes tinham características de esquerda, às vezes tinham características de direita. Era como se a discussão direita-esquerda fosse bem menos importante do que separatismo ou união, uhum. Sabe? Outra coisa que é interessante é
não
que...
Não pode ser um grupo com uma função só, separar. Eu acho que...
É isso.
Eu acho mais saudável, né?
Sim, sim. E aí mistura, né? Você tem outras coisas, outros subtópicos que vêm junto. Mas uma coisa que eu queria trazer nesse episódio também é uma discussão acerca do que é ser de esquerda e direita, né? Porque hoje, acho que eu vou chutar aqui a impressão que eu tenho, né? Mas a principal discussão entre direita e esquerda é sobre a intervenção do Estado ou não. Sabe? Onde pessoas de esquerda defendem normalmente, né? Não é uma regra, tá? É importante deixar isso claro. Tem casos extremos, casos diferentes, que pessoas de direita e esquerda discordam disso. Mas, geralmente, discute-se sobre ser de esquerda uma pessoa que defende que o Estado tem que ser um pouco mais intervencionista e proteger as pessoas mais pobres, enfim. E, normalmente, a pessoa de direita, ela é o oposto. Fala que não, o Estado se meter é pior. Tem que ser
dá merda,
tem que ser menos Estado. E isso já vai gerar uma coisa boa, né? Normalmente a discussão é essa, mas é muito interessante ver que isso é uma discussão completamente presa ao nosso espaço e tempo. A esquerda e a direita já significaram tantas coisas que a gente precisa aceitar que esquerda e direita significa quase nada. Entende? O termo esquerda e direita, politicamente falando, são termos que são meio que genéricos propositalmente. Sabe, às vezes a esquerda e a direita... Por exemplo, quando a gente tava discutindo sobre o golpe da maioridade, aquele episódio que a gente fez poucos dias atrás aí, vai lá e ouve lá depois no feed também. Que nessa época, a direita e a esquerda era o federalismo versus o centralismo. Que a ideia é de cada estado ter uma autonomia, tá ligado? E enquanto a direita defendia que os estados tinham que ter menos autonomia e um poder centralizado ter mais. Olha a discussão! Não é mais uma discussão de hoje em dia. É raríssimo você ver pessoas defendendo, não, os estados têm que ter mais autonomia no Brasil. É raro. Tem essa discussão, óbvio.
Uhum.
Mas é bem menos do que o estado ser grande e o estado ser menor. Isso é uma discussão muito mais recorrente. E eu faço uma pergunta pra você, Nico, um questionamento. Você consegue deduzir qual será o futuro da esquerda e da direita, das discussões, pra onde essa terminologia vai levar a gente? Tipo, daqui a 100 anos, o que a esquerda e o que a direita vão estar defendendo, na sua opinião?
Eu não faço a mínima ideia.
Mínima ideia?
Porque a gente tava falando agora como muda as paradas.
Sim, mas peraí, é exercício de criatividade, cara. Eu imagino que haverá um caminho completamente próximo à tecnologia.
Como assim?
Eu acho que o futuro será sobre a esquerda defendendo uma regulamentação de tecnologia, uma intervenção...
A esquerda?
É.
Então, vou virar um caso de extrema-direita.
Enquanto a galera da extrema-direita, ou de direita em si, vai ser uma galera mais, tipo assim, não...
Internet anônima.
Não sei, cara. Não sei, porque... Aí, novamente, é a discussão de liberdade de expressão, entendeu? Uhum. Eu não sei. Eu acho que o futuro vai ser sobre a autonomia e o poder que uma máquina vai ter. Tá ligado? E a autonomia e o poder que a máquina não pode ter, tipo, o limite dela.
Ah, da máquina controlar.
A máquina.
Ah, sim.
Entende?
Então, é, eu não faço ideia. Não, é não, louco, sei, né? Não sei como eu me posiciono, mas o lance de pensar... Porque a discussão começa com um problema, né? O problema, por exemplo, agora, pra caralho, é fake news, né? As notícias.
Isso,
lá.
Isso, é.
Aí a gente pensa, pô, o lance é... Tem que regularizar isso aí. O cara, sim, que falou uma merda tem que pagar por isso. Só que todo o esquema que tu tem que criar para pro cara que criou isso aí pagar por isso, que é o problema, né? E aí que é a discussão desgraçada. De o que fazer, né? Porque eu não sei o que fazer. Eu não sabe o que fazer. O que, que tu faria?
Ah, não sei. Mas eu não tenho os dados, né? Então, também não é foda.
Eu sempre tendo a... Não tem que... Na internet tem que manter um grau de anonimato, assim.
Cara, sei lá. Eu acho que... A gente vai ter uma volta... Tem um episódio de Love, Death and Robots, da segunda temporada, muito bom, sobre a reprodução, né? Ter filhos e tal. Discussão legal. Muito maneira. E eu acho que vai voltar esse papo.
De superpopulação, é, ter filho.
Vai voltar muito forte. E aí vai ter gente defendendo o controle de natalidade. E vai ter gente falando que isso não pode. E por um lado, isso é liberdade da pessoa ter um filho. Por outro, você vai influenciar a sociedade ao ter filho.
Eu tenho liberdade de cagar no meio da rua, né?
Tem.
Meu corpo. É. Eu faço. Que é o...
Sim, mas é o meio da rua.
Já tô vendo um velho e já tô irritado. Porque ele tá dizendo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tô aqui, tô cagando na minha mão, qual é o problema? Tô passando meu rosto.
E tô dando tchau pras crianças na escola.
Tô aqui na frente da escola. Minha liberdade, meu corpo, estou aqui no meu espaço, não estou trabalhando ninguém.
Isso.
Esse é o...
Mas com certeza esse é o discurso.
Uhum.
E aí? O que a gente vai fazer? Tipo,
dar um tapão no velho.
É, além de dar um tapão no velho. O que a gente vai fazer? Tipo assim, e se no futuro... Ou, eu não sei qual, entendeu? Esse é o grande lance. Eu não sei qual vai defender o controle de natalidade e qual vai defender o...
Ah, mas pra mim não importa. Importa muito... Como hoje não me importa tanto... Importa mais o problema em si, a questão em si, tipo... Que nem a gente tá falando, aborto, eu sou a favor, acho legal.
Legalizar, acho legal, é maneiro. Eu posso ver um aborto acontecendo que eu olho. Eu fico vendo, assim, o aborto acontecendo. Coisa horrível.
Curto muito.
Qual é a expressão idiota?
Ridículo. É. Mas...
Faço sempre, enfim, que dá.
Tem questões que... Mas são questões individuais, assim, que... Como é que é? Questões que... Dá pra individualizar as paradas. Assim.
É, mas é que...
Agora, eu não considero...
Eu
não acho que necessariamente precisa ser uma pessoa de esquerda. Pra mim é uma questão, pra mim, pessoalmente, bom senso.
Acho que não, cara. Eu acho que, na real, a gente vai entrar num conflito sobre o impacto que a liberdade do outro tem sobre o total, entendeu? Que cada vez tá mais próximo. Antigamente, você fazia sexo anal... Era algo que, por algum motivo, tá ligado? Era um problema. Se eu não me engano, era crime. Você não foi você que me contou isso, não foi?
Sim.
Como é que é?
Acho que um estado... Até 2005, uns 3 ou 4 Estados Unidos
era proibido, exatamente. Mano, isso é um bagulho da tua vida.
Cara, se tu olhar o mapa do mundo, a homossexualidade ainda é crime em vários lugares.
Exatamente. Então, homossexualidade é definitivamente a parada que, pô,
e aí
você...
tem aquele país árabe, né? Que não é crime. Que é crime tu ser homossexual, mas não é crime tu trocar de sexo. E aí tem um monte de gente, tipo, um monte de cara que acaba mudando de sexo pra poder ser gay.
Caraca.
Porque senão pode morrer, entendeu?
Sim, sim, sim. Eu não tô ligado disso, não.
Yep.
Enfim, de qualquer forma, isso daí é uma parada que, tipo assim...
Mas agora, mulher pode não ter um responsável. Esse mês, eu tô falando, não, mulher... mês passado, no caso.
Uhum.
Na Arábia Saudita, até mês passado, toda mulher
tinha que ter um homem
responsável. Tinha que ter um tutor.
Caralho.
Então, por exemplo, sei lá, teu marido morreu, beleza, agora eu sou o pai do ex-marido, eu sou responsável por essa mulher.
Caralho.
E aí, mês passado, junho de 2021, aí rolou uma lei que agora... Mulher pode não ter um tutor.
Caralho,
não, né, ter um proprietário, dono barra responsável.
É foda. É foda, né?
É. Aí, pá, o pessoal lá tá atrasadinho, né?
É, acho que cultura, mas às vezes é foda.
E aí, tu acha que esse não tem que respeitar a soberania do país e como eles... como eles lidam com as questões internas deles. Culturalmente, não. A cultura...
É o grande debate do século XXI isso, né, cara? Você permitir a cultura, mesmo que a cultura seja, às vezes, errada, acho que seja zoado falar isso, ou a cultura seja danosa para minorias sociais, às vezes.
E aí, tu acha que cabe a intervenção dos Estados Unidos?
Cabe intervenção ou não?
E aí, de brinde, pega aquele petrolinho.
Eu acho que é preciso que a ONU... por exemplo, né? Não necessariamente a ONU, mas que haja um limite, né?
Como é? Tem a Arábia Saudita não vai acontecer nada, tá tudo de boa. Pode continuar.
Ah, é, com certeza, né? Cada Arábia não vale.
Tá, não.
É, se fosse o Irã...
Não precisava nem ter dado essa liberdade aí.
Isso, eu acho que tem que ter um limite, tá ligado? Que a nossa raça humana tem que respeitar. Independentemente de cultura e tal. E é foda, né? Porque isso é, ditadura do caralho que eu tô falando.
Esse limitezinho aí já dá pra invadir. Já dá pra invadir e matar geral. Geral, olhou pra mim.
Não, mas isso já é uma coisa meio ditadura mesmo. Que eu tô falando. Tá ligado? Porque eu tô intervindo numa cultura local, brother.
Uhum. É, mas eu acho que tem que dar. Tem que dar uma... Quando os caras tão... Ah, a mulher tá sem o negocinho lá.
Burca.
Uma burca. Vamos dar um pau nela. Tá errado, né, brother?
Aí é foda, né?
Aí tem que...
Aí é foda. Aí é foda. Criança casando.
É,
se bem que o Brasil, se não me engano, é o quarto país com casamento infantil, tá? Maior quantidade.
Quarto?
É. O Brasil tem muito casamento infantil. E não sei se você viu, mas no TikTok rolou há pouco tempo uma mina...
O desafio do casamento infantil.
Não. Coisa aí. Não, cara, não. Para com isso, por aí. Para aí, por favor. Mas é uma mina que chegou no TikTok. Eu sei, seu cérebro é horrível. É, que chegou no TikTok e fez um videozinho falando: uma vez eu fui na casa da minha amiga. E pensar que uma vez eu fui na casa da minha amiga brincar de boneca. E depois daquele dia eu me casei com o pai dela. Tá ligado? E aí todo mundo: o quê? Ah? Todo mundo tipo, a mina apagou o TikTok, mas o que foi curioso, que é o que muita gente criticou, é que todo mundo atacou a mina, né, tá ligado? Tipo, pô, peraí, por que você atacou a mina que é a vítima da parada, assim?
Que velho não tem TikTok, né? Pior que foi por aí mesmo,
Bem, Níquel, agora que a gente já discutiu sobre casamento infantil, quero voltar pro Ira aqui. Ao falar que, né, como eu disse, em 2005 eles falaram, acabou, não vamos mais continuar nisso, acabou o processo. E foi uma comissão internacional de desarmamento que trocou ideia com eles. Falou, pô, mano, para com essas porra.
É um grupo grande, será? Era um grupo tipo...
Ira era. E sim, eu sou engraçado, cacofônico. E sim, o Ira era. E o John de Chastelain, que chegou e convenceu eles que, mano, 2005, velho, para com isso. E os caras falaram, tá bom. E aí pararam com isso. Mas nós temos aí alguns casos acontecendo. Em 2007, nós tivemos uma galera que instalou uma bomba perto de um posto policial, lá na Irlanda do Norte. Em 2008, teve outro atentado com bomba que feriu um policial. E em 2000 e... Ah, eu esqueci aqui a data. Uma jornalista foi morta. E pessoas que se falaram, nós somos o Ira, e pediram desculpa. Foi engraçado isso. Matamos a mina, inclusive, desculpa a família aí, mas... Pô, cara, é na Inglaterra, né? Tá ligado?
Sério?
Sim, eles pediram desculpa. Pra família da jornalista.
Da família. Não, beleza.
Você acha que a família fala, pô, agora, tudo bem.
Achei que tinha sido a maldade.
Isso, né? Mas agora, ouvindo vocês falando... Bem, e aí o que acontece? O Ira se dividiu em três, como eu falei com você, né? Desde 2005, né? Na verdade, 2005 rolou, todo mundo pensou, acabou o Ira. Só que aí foram meio que...
Que é o que acontece com muitos grupos terroristas.
Isso,
né?
justamente. É uma coisa meio normal. E aí, a primeira grupo é o Ira Provisional, que é meio que pessoas que continuaram com o mesmo nome, com o mesmo tudo, falando, não concordamos, queremos continuar. Eles são os que menos agem. Alguns dizem que nem agem mais, mas existe. Depois nós temos o Ira Real, ou True Ira, né, como as pessoas chamam assim, que ele já, de vez em quando, mete louco. Foi quando tem umas bombas lá na Irlanda, no
ainda
norte.
Só querendo separar esse restinho de Irlanda.
Isso, que eles
norte,
falam, né? Tipo assim, não tem como. Irlanda do Norte, o fato de existir uma Irlanda do Norte é errado, entendeu? Pra eles, né? E também tem o outro Ira, que é o... Como é que é o nome? Syrah, que é o de continuidade, o IRA da continuidade, que fala, não, vamos manter aqui a parada. E eles, né, enfim, eles são da Irlanda do Norte, eles querem acabar com tudo isso, eles acham que não deveria existir essa união política entre Inglaterra e Irlanda do Norte, e tudo devia ser uma grande Irlanda. É o que eles defendem. Tudo e assim...
o mundo ser uma grande Irlanda.
Não, pô, é porque a Irlanda é uma ilha, entendeu? É uma ilha, e que é toda Irlanda, a parte de cima... que é, faz parte da Inglaterra. Eles são contra isso e dizem que não tem como resolver isso pacificamente. Galera que fala que não tem como resolver pacificamente, geralmente é ruim, né?
Já tá pro problema. Às vezes eles têm razão também, né?
Dependendo, tem, lógico. É porque é um conflito que mistura religião, tá ligado? Normalmente, cara, religião é uma coisa que engloba coisas não racionais. Aí é foda discutir, né, cara?
Uhum.
Tá ligado? Tipo, quando você traz um fator não racional, como é que você discute com a pessoa? Você não tem consenso racional, entendeu? A base do debate não é a mesma. Aí é foda, né, cara? Então a gente tem que entender que tem gente que tem que matar mesmo, tô brincando. Tô brincando. Mas tem coisa que não vai ter uma solução, entendeu? Ou o mundo... faz um grande acordo de seguiremos os preceitos iluministas de razão e tudo mais, ou não tem como chegar em consenso jamais.
Pô, pra cima?
É. Ficou feliz, Níquel, com o episódio?
Fiquei.
Ansioso pelo futuro? Vai deixar pros seus filhos?
É, no futuro totalmente controlado pelas máquinas.
E Malafaia. Malafaia as máquinas.
O Malafaia com mouse. Vai ser o robô que é metade Malafaia, metade air fryer.
Isso.
Com mouse no futuro. Aquele scroll do meio aqui. Olhando as webcam.
É isso daí.
No Tinder de casamento infantil dele ali.
Que coisa horrível. Que coisa.
Ah, cara, o futuro, eu não sei. Ah, mas vai ser bom, vai ser bom. O futuro vai ser bom, não vai acontecer nada disso. Vai dar tudo certo.
Uhum.
Brasil campeão.
No futuro?
Brasil campeão da próxima Copa.
2022?
Tô cantando aí, vai ser campeão.
Se realmente for campeão, eu acredito no futuro também.
Vai ser campeão, tô te falando.
Que bom, Nick. Então é isso, Alexandre. Essa é a história do Ira.
Tchau, tchau.
Valeu.